minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Eu sou doutora em letras e aqui falamos da literatura, entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo. Se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Agradecemos se você avaliar o podcast com 5 estrelas, onde quer que você esteja ouvindo. Introdução à poesia, Billy Collins. Peço-lhes que peguem um poema e segure-o contra a luz, como um slide colorido, ou ponha o ouvido contra o seu zumbido. Eu digo, coloquem um rato sobre um poema e veja-o descobrir o lado de fora. O caminhar pelo espaço do poema e tatear as paredes em busca do interruptor. Quero que eles deslizem sobre a superfície de um poema e acenem do nome do autor para a borda. Mas tudo o que querem fazer é amarrar o poema numa cadeira e arrancar-lhe uma confissão sob tortura. E eles metem a sola para saber o que ele de fato quer dizer. Então, gente, no episódio de hoje, falamos de poesia, né? Mas não necessariamente de um único poeta, né? Pois vamos variar um pouquinho por aqui. Eu vou aproveitar esse meu entusiasmo pela arte da poesia para trazer poemas de diferentes autores. Alguns, inclusive, já tiveram algum episódio por aqui com uma oportunidade, né, de abordar outros temas deles. Talvez retomar algumas discussões, por que não mostrar outros aspectos que deixamos de falar anteriormente. Mas o nosso principal objetivo hoje é te ajudar um pouco, principalmente se você não tem tanta familiaridade com poesia, a aprender a apreciá-la. Então, se você que está me ouvindo já foi meu aluno em alguma disciplina de poesia, vai se lembrar de algumas coisas que eu vou citar aqui. Que, por exemplo, é possível você aprender a apreciar algo, mesmo que você nem goste muito. Né? Se você prefere outro gênero, né? Outro gênero literário, você não goste tanto, se você prefira um romance, se você prefira conto, se você prefira ler uma peça, se você prefira até assistir uma peça, que isso vai ser outro tipo de arte. Mas nós também podemos apreciar, aprender a apreciar um poema e quem sabe gostar, né? Quem sabe depois gostar de poesia e nos desafiarmos a ler mais poesia, né? Aliás, eu acho que isso funciona para qualquer aprendizado, né? Não só na literatura, não só na poesia, né? E se você já ouviu o episódio sobre Emily Dickinson, deve se lembrar que falei sobre a importância da releitura. Muito importante e fundamental para o aprendizado de qualquer coisa, né? Na verdade, mas na poesia, acho que é uma vantagem se considerarmos o tamanho dos poemas, por exemplo. Os de Emily Dickinson não são tão longos, por exemplo, mas neles a gente encontra uma complexidade de vários níveis, né? E por que seria uma vantagem o tamanho dos poemas? Um poema pequeno a gente pode ler e reler e reler. Mesmo se ele for um poema tão conciso como é, na maioria das vezes, os de Emily Dickinson. Né? Então, às vezes o que a gente pode fazer é pegar a nossa primeira impressão. A primeira impressão do poema talvez seja o melhor caminho para começar. Né? E talvez você tente, aliás, você atente para algo que possa lhe parecer estranho, que talvez seja perturbador ou familiar. E às vezes a voz no poema pode ser o que se destaca para você, né? Você fica imaginando quem fala, né? Ou às vezes é uma questão de conhecer o gênero do poema. às vezes o que pode chamar atenção é o agrupamento daquelas palavras-chaves, algumas frases específicas, ou às vezes você se lembra apenas de um começo marcante de um poema, e aquele começo pode lhe ajudar, né? Ou seja, então são frases ou imagens, né, que podem vir a ser elementos marcantes, né? E outras coisas mais. Por exemplo, às vezes, ler um poema em voz alta pode fazer com que você ouça coisas que não são claras quando você apenas o lê para si mesmo. Eu tenho essa mania de ler alguns poemas em voz alta, né? Então, o nosso ouvido, ele pode nos dizer mais coisas que os nossos olhos não puderam captar naquele momento. Então, isso acontece principalmente quando eu leio um poema de língua inglesa em inglês. Então, é algo que parece que a língua inglesa vai destacar ainda mais. Então, às vezes, apenas o olhar para a forma física do poema, como o poema se dispõe, como ele se distribui dentro da página. A organização das palavras dentro das linhas, né? Dentro de cada verso. Isso pode dizer bastante sobre o poema. Por esse motivo, colocar dois poemas um lado do outro e comparar suas formas vai nos despertar algo. E como isso acontece na maioria das vezes com as traduções, né? Com um poema que foi escrito de uma língua e depois a gente vê a tradução dele escrito em outra língua. Vamos nos convidar aqui a apreciar um pouco poesia. Como ler poesia? Então, a arte da poesia convida a uma participação criativa nossa, certo? Talvez ela seja a que mais faz isso, a que mais requer essa participação criativa do que qualquer outra forma da literatura. A poesia permite ao leitor que ele veja significado em um poema e, ao mesmo tempo, em que traz seu próprio conhecimento e experiências no ato interpretativo. E é impressionante como a gente pode fazer isso com determinados poemas em diferentes fases da nossa vida. Um poema que eu leio hoje, ele pode ter um outro significado daqui a alguns meses, por exemplo. Eu já falei que ler um poema em voz alta pode ser algo positivo, né? Então, a gente pode começar dessa forma. Inicie lendo um poema em voz alta, recitando. Rima e ritmo funcionam de maneiras sutis para enfatizar as palavras-chave e esclarecer o significado. É assim mesmo que funciona, pois à medida que a releitura é feita, a gente pode fazer devagar, dando atenção a cada palavra e examinando novamente as partes que sejam talvez mais difíceis. Então, a gente pode ir atrás do significado literal das coisas. Então, antes de começar a interpretar um poema, o leitor deve ter certeza de compreender o seu significado literal. O significado literal é aquele que a gente chama de significado denotativo. Isso pode ser dificultado, né? Muitas vezes, pois o poema ele pode ter uma ordem sintaxe diferente. Então, vamos ver agora um poema, para a gente tentar ver, pelo menos em alguns versos, o significado literal. Soneto 15, de William Shakespeare, na tradução de Pericles Eugênio da Silva Ramos. Se tudo quanto cresce, eu fico a meditar, apenas um momento alcança a perfeição. Se os astros vêm com influência oculta comentar as meras peças que no mundo têm ação. Se os homens sei que como as plantas arborescem e o céu que lhes dá aplauso é o céu que os vem vaiar. Gloriam-se de seiva e no ápice decrescem, para afinal nesse auge esplêndido olvidar. Então, pensando nessa instável permanência, mais jovem eu te vejo, amor, à minha frente. Embora queira o tempo, ouvindo a decadência, mudar teu jovem dia em noite desluzente. E amor, Por ti, em guerra, o tempo enfrento. Quanto ele em ti suprime, é quanto te acrescento. Poxa, Raquel, mas você quer logo começar com Shakespeare? Você deve estar pensando nisso, né? E bem, por que não? E não precisamos entender tudo de um poema de primeira. Nós podemos nos concentrar nos primeiros versos. Né? Então, vamos por exemplo. Ele começa assim. Se tudo quanto cresce, eu fico a meditar. Então, a maneira mais usual de expressar essa frase seria eu fico a meditar. Se eu fico a pensar, se tudo quanto cresce, continuando, apenas um momento alcança a perfeição. Então, se você, por exemplo, retomar o episódio sobre o soneto shakespeariano, a gente pode traçar alguns temas que a gente tem daqueles poemas para isso também. Pois, se vocês lembrarem, os poemas, os primeiros poemas, né? Os poemas de Shakespeare são uma coletânea de 154 sonetos. E eles meio que se dividem em determinados temas. E essa primeira parte dos poemas é conhecido por serem direcionados a um jovem belo. Né? A um jovem belo e para que essa beleza dele se propague, que ele vença a morte. Né? Então, esse poema, o soneto 15, ele vai continuar nessa premissa. Né? Então, o medo da morte é imediatamente transmitido por determinadas imagens. Para alguns versos, quando se fala do tempo, da decadência, o auge esplêndido olvidar para final, que há um alcance de uma glória, há um alcance de um ápice, há um alcance de um auge em que não vai ser instável, pois tudo aquilo que é vivo morre. Né? Então, o tempo é quem vai desafiar a permanência da beleza do jovem. Né? Então, isso é um tema muito recorrente nesses primeiros sonetos de Shakespeare. É, do medo da morte, medo de como o tempo desafia a beleza. E ele está falando sobre essa impermanência, né? Sobre como as coisas não permanecem na vida. Se vê muita personificação do tempo. Pois aqui ele diz, lá na linha 11, 12, embora queira o tempo, ouvindo a decadência, mudar teu jovem dia e noite desluzente. Essa é uma metáfora para o efeito que o tempo tem no corpo humano. O tempo vai agir e vai nos trazer a decadência. E a gente não consegue brigar com isso. Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é o ser humano, desde que a vida é vida. Então, essa metáfora prova, né, ser um exemplo eficaz, né, do entendimento de um significado literal do poema. Né? Para tentar ilustrar essa coisa com mais clareza, a gente tenta ver essa questão da personificação. Embora queira o tempo, ouvindo a decadência, mudar o teu dia, tempo que quer mudar o teu dia. E a decadência quer trazer, e o tempo quer trazer a decadência, porque ele está ouvindo a decadência. Né? Personificá-los traz um retrato mental, traz um significado, como imaginar o tempo e a decadência como personificação, como entidades que estão tentando destruir a beleza. Então, e essa beleza do jovem vai desaparecer com o tempo. Como poeta sabe que isso é inevitável. Né? Então, o que pode ter essa apreciação ainda mais forte da bela aparência do jovem nesse tempo presente. Né? Então, embora a beleza seja transitória, o que pode permanecer são essas tentativas, essas coisas da natureza. Na verdade, é essa decadência que vai sempre trazer mutação. As coisas da natureza sofrem mutação, decaem com o tempo. E isso é algo permanente. O soneto 15, relembrando agora a a sequência de sonetos de Shakespeare, né? O soneto 15, como a gente vinha falando, ele introduz um tema importante que vai ser desenvolvido nos sonetos anteriores e que vai ser destacado principalmente no soneto 18, que é um dos sonetos mais lembrados de Shakespeare, que você pode ouvir sobre ele lá no episódio sobre o soneto shakespeariano. Então, o poder, que é o poder do verso do poeta de memorizar para sempre a beleza do jovem. Então, é essa poesia que está sendo relatada nesse poema, está sendo lida sobre ela agora e que torna essa beleza eterna, contanto que ela seja lida. Enquanto te acrescento. Então, ele finaliza as últimas e por amor de ti, em guerra, o tempo enfrento. Quem é que enfrenta? Quanto ele em ti suprime, é quanto te acrescento. Né? Quanto mais o tempo tenta passar, mais essa poesia dentro desse verso, quanto que ela mais lida, mais te acrescenta. Principalmente nessa versão em português, não é? Então, diz o poema no final do soneto, de acordo com quanto te acrescento, né? Com o que o poema quer, o que o poeta quer dizer, que por mais constante que seja a carga da decadência, os versos sobre essa juventude vão ser mantidas, vão ser metidas sobre essa beleza do jovem, sempre fresca, sempre nova. Outra maneira de perceber isso, né, de como ocasionalmente, em outros poemas, por exemplo, o leitor pode precisar preencher o que o poeta exclui, omite deliberadamente através de elipse, por exemplo. Como na tradução do poema de Emily Dickinson, feita por Augusto de Campos. Vejamos. Beleza não tem causa, é Cássia e ela cessa, não a Cássia e ela cresce, tente alcançar na messe, as ondas, quando o vento passa os dedos por ela, Deus do alto vela para negar o intento. Então, o que a gente pode ver, que além da quebra da sintaxe, né, fica mais difícil aqui a gente tentar ver um significado literal, mas isso não é impossível. Tá? Há uma quebra da sintaxe. Se vocês lembrarem também do episódio sobre Emily Dickinson, nós falamos sobre essa questão da pontuação nos poemas dela. E o leitor pode dar atenção ao uso dessa pontuação, não só para o dela, mas para outros poemas, né? Para outros poemas de outros poetas. E essa pontuação pode oferecer pistas de significado. De início, causa uma certa estranheza na sua maneira de usar os travessões, né? Beleza, travessão, não tem causa. Travessão é travessão. Cássia e ela cessa, travessão. Não a Cássia e ela cresce, travessão. Né? Como é que a gente faz para tentar ver esse destaque? Que esses travessões, eles meio que causam uma ênfase. Então, Emily Dickinson quer dizer que na primeira frase que a beleza não tem causa, ela apenas é. Por que que a pessoa é bela? Por que que pode dizer quais as causas da beleza? Ela simplesmente não tem, ela apenas é, não há razões para aquilo, certo? Então, beleza não tem causa, é. Cássia e ela cessa, não há Cássia e ela cresce. Dickinson gosta muito de usar os travessões como a pontuação para finalizar, inclusive, alguns versos. E nessa primeira parte de significado literal, então, pode dessa busca, né? Dessa busca do significado literal, a gente pode tentar organizar aquilo que o poeta colocou de outra forma para atingir determinado objetivo. Foi da ênfase, foi de rima, foi de ritmo, porque no soneto 15, segundo os sonetos de Shakespeare, né, no soneto, um soneto é uma caixa em que o poema tem que se encaixar dentro daquela forma específica. 14 linhas, e ainda mais na forma inglesa do soneto shakespeariano, a contagem de sílabas específica, o pentâmetro iâmbico. São o quê? São 10 sílabas em um determinado ritmo. Isso não acontece na tradução, porque é muito difícil a língua portuguesa ter o mesmo ritmo da língua inglesa, né? Nós falamos na língua portuguesa com um ritmo diferente. O soneto é um soneto apenas por ter 14 linhas e ter aquelas rimas específicas dentro daquela distribuição. Não, eles também querem um significado, mas esse significado também vai caber nessa pequena caixa. Já no poema de Jackson, esse uso da pontuação é que pode trazer esse destaque de palavras ou termos que podem trazer mais significado, maior significado, ou questionar determinados significados. Então, a gente pode depois vir agora para o significado conotativo, que não vai ser mais o significado literal das coisas. Nós tentamos agora ir além do significado literal de um poema, né? A gente pode expandir em interpretação. Para isto, nós podemos ter algumas perguntas. Quem é o eu lírico? A quem o poema é endereçado? Qual a mensagem que se quer passar? Quais imagens o leitor identifica? Como todos estes elementos se encaixam? Ainda retomando o mesmo poema de Emily Dickinson, beleza não tem causa. É, cace-a e ela cessa. Não a cace e ela cresce. Tente alcançar na messe as ondas quanto o vento passa os dedos por ela. Deus do alto vela para negar o intento. Como descrever essa imagem, por exemplo, das ondas, quando o vento passa os dedos por ela? A gente não percebe que o vento passa os dedos, o vento tem dedos, dedos passando por ela. Deus do alto vela para negar o intento. Como se o vento passar os dedos pelas ondas, como se formassem elas, que o vento que desenhassem as ondas, né? Então é que traz essa imagem de natureza se construindo. E interessante que se a gente, isso é uma continuação, não é? É uma continuação que antes tem um verso, tente alcançar na messe. É engraçado esse termo, na messe, porque messe tem a ver com colheita. Tente alcançar na messe, alcançar a beleza na colheita, deixando apenas ela crescer. Não caça, não há uma caça predatória, digamos assim, né? Uma caça predatória, apenas deixar ela crescer, deixar a natureza agir. E aí há essa quebra agora com as ondas, quando o vento passa os dedos por ela, Deus do alto vela, para negar o intento. Negar o intento. O intento de quem? O intento de quem? Quem está caçando a beleza, observando quem caça a beleza, quem busca por ela, de negar-lhe um intento? Algumas das perguntas para tentar aprofundar algumas dessas. Um poema. Um poema com tão poucas palavras, mas que pode ser tanto, né? E, inclusive, se você for atrás da versão em inglês do poema. E na versão em inglês do poema, há ainda uma outra questão. Nessa quinta linha do poema, em que se diz as ondas quando o vento, Emily Dickinson não escreveu nas ondas, ela escreveu in the meadow, no campo, when the wind runs his fingers through it. Então é como se no campo, faz sentido aqui a colheita, né? ver a colheita sendo alcançada, pois a beleza não foi caçada, ela simplesmente cresceu. O que você acha, então? Que a beleza é alcançada? Bom, o que é essa beleza, afinal? O que é essa beleza que ela pode ser alcançada apenas vê-la crescer? É a beleza natural, é a beleza natural das coisas, é a beleza da natureza, é a beleza da arte, é a beleza física. O que será essa beleza? Como descrever essa imagem, né? A partir de um poema. Há várias maneiras de fazer um significado conotativo. É possível, por exemplo, fazer alusões, referências indiretas a pessoas famosas, eventos, lugares ou outras obras literárias quando há em determinado poema, né? Que pode haver um significado. Quando há uma referência a algum personagem, por exemplo, um personagem famoso da literatura dentro de um poema específico. Um dos que eu me lembro agora são alguma alusão que são muito fáceis de serem identificadas, né? Por exemplo, no poema que eu adoro e gostaria muito de trazer isso para vocês, mas porque eu não tenho ainda tradução dos poemas de T.S. Eliot, eu gostaria muito de trazer Canção de Amor de J. Alfred Prufrock só para falar só desse poema, né? Mas em um dos versos, ele é utilizado um personagem da literatura muito famoso, e que um verso em português poderia ser assim: não sou o príncipe Hamlet, nem era para ter sido. Então, o leitor, ele pode reparar, né, que o eu lírico se recusa, não sou o príncipe Hamlet, se recusa a se comparar ao príncipe dinamarquês, que é um personagem principal de uma das maiores histórias da literatura ocidental. E pode até se dar com uma insegurança com as suas relações do cotidiano, dentro do que eu sei do poema de Canção de Amor de Alfred Prufrock, do T.S. Eliot, né? Que ele não se considera um personagem importante de sua própria história, né? Que ele, no máximo, é um personagem de segundo plano, um pouco obtuso. Bem, esse poema de T.S. Eliot vai ficar para outro episódio, que ele é um poema mais longo e eu gostaria muito de trazer ele para cá, principalmente com uma tradução. Mas, se você tiver curiosidade, pode procurar por The Love Song of J. Alfred Prufrock, ou a tradução tem uma coletânea, inclusive da Companhia das Letras, uma coletânea de poemas do T.S. Eliot traduzidos. A próxima questão sobre como analisar poemas, a gente pode observar a voz do eu lírico. O eu lírico é aquela persona, aquela voz que está falando. Não necessariamente o poeta. E o poeta pode ser, assim, ele pode se colocar ali quando ele faz poesia confessional, por exemplo, que é um estilo de poesia. Mas não necessariamente, né? A não ser que nós tenhamos realmente certeza. E é lógico que poetas são livres para colocar suas próprias experiências ou as experiências das pessoas que eles conhecem. Mas nem sempre é o caso. Então, a pergunta que a gente pode fazer: de quem é a voz? Quem você imagina que seja a voz que fala naquele poema? De quem é a voz do poema de William Shakespeare, de Emily Dickinson? Então, depois que nós falamos do significado literal, falamos de um significado mais conotativo, procuramos saber quem é que fala, e talvez podemos até perguntar com quem estamos falando, né? E há outra pergunta que seria também interessante perguntarmos: qual o tom do poema? Então, o leitor, ele pode identificar que tipo de atitude o poema tem, né, perante o assunto. O leitor pode identificar que tipo de atitude a gente pode perceber no assunto do poema. Um dos problemas de identificar o tom do eu lírico, de qualquer texto literário, né, é encontrar as palavras exatas para descrevê-lo. Por exemplo, talvez não seja tão complicado identificarmos o tom do conto A Queda da Casa de Usher como sombrio. Afinal, há várias palavras para que a gente chegue a essa palavra. Então, sombrio, pesado. Então, mas à medida que a gente lê que o poema pode ser mais analisado, a gente pode se dispor de alguns termos. Será que o poema é engraçado? Ele é alegre, brincalhão, leve? Ele dá um traço de esperança? Ele é lírico, ele é admirador, ele é comemorativo, ele saúda, ele parece ser triste, fúnebre, trágico, solene, sombrio, mordaz, sério, desiludido, irônico, sarcástico, hostil, cínico, ambivalente. Então, tantos adjetivos assim, a gente pode cada vez mais ir atrás. Então, qual seria o tom deste poema agora? Eu escolhi um poema, o poema de Maya Angelou. Nada demais, de Maya Angelou. Mas é claro que você sempre foi nada, coisa nenhuma. Um foguete incandescente patrioticamente estourando nas minhas veias. Banhos de estrelas, cascatas de estrelas por trás das pálpebras fechadas. Uma marca ardente na minha testa. Nada importante. Uma palavra de quatro letras estampada na parte interna da minha coxa. Pisando forte sobre os vales pegajosos do meu cérebro, disseminando uma suspensão de novas lealdades. Minha vida, assim eu digo, nada demais. Esse poema de Maya Angelou é um exemplo muito interessante para a gente ver a organização do poema na página. Eu vou colocar uma foto no Instagram para ser até melhor de vocês observarem isso, mas atentem para a posição de algumas palavras, principalmente algumas que ela parece dar ênfase pela posição. Como no, nessas duas primeiras, no segundo verso aparece, mas é claro que você sempre termina o primeiro verso e inicia, foi nada, coisa nenhuma, né? E veja a posição que ela vai assumindo, ela vai escolhendo para as palavras que direcionam o corpo humano, veias, testa, coxa, do meu cérebro. Vejam a posição em que ela coloca. A partir dessa posição, a gente vê uma intencionalidade da importância dessas palavras, né? Então, não é somente uma palavra que vem com uma letra maiúscula, como Emily Dickinson faz, como o próprio Shakespeare faz, com o tempo, com a decadência, né? Mas Emily Dickinson também faz com as ondas, com o vento. E aqui, Maya Angelou observa a posição, na disposição da página. Então, vejamos também, como ela trabalha essa ênfase. Mas agora vejamos o tom, né, do poema Nada Demais. O Nada Demais, né? Nada Demais. Qual seria o tom de Maya Angelou nesse poema? Quando ela diz Nada Demais, é claro que você sempre foi nada, coisa nenhuma. Ela começa assim, né? um foguete incandescente patrioticamente estourando nas minhas veias. Ele parece ser um poema ambivalente dentro desses termos. Como algo que coisa nenhuma, não é nada, mas ele é ao mesmo tempo um foguete incandescente patrioticamente estourando nas minhas estrelas. Banhos de estrelas nas minhas veias, né? Banhos de estrelas, cascatas de estrelas por trás das minhas pálpebras fechadas, né? É como se houvesse coisas absurdamente passageiras, mas de uma força, ou a força de um foguete incandescente patrioticamente. Nessa forma em que um foguete incandescente patrioticamente estourando nas minhas veias, me lembro muito essa, me vem muito à cabeça essa referência de 4 de julho, né, comemoração patriota americana, né, já que Maya Angelou é estadunidense, mas ela utiliza isso, que você, claro que você foi nada, coisa nenhuma, um foguete incandescente estourando nas minhas veias, banhos de estrelas por trás das pálpebras fechadas, as pálpebras fechadas e banhos de estrelas acontecendo na minha mente. Então, há sempre essa ambivalência, né? De algo que não é nada para algo ser muito importante e ao mesmo tempo passageiro, né? E ainda não tanto, né? Porque uma palavra de 4 letras estampada na parte interna da minha coxa. Uma palavra de 4 letras. Qual palavra você acha que é? Pisando forte sobre os vales pegajosos do meu cérebro. Então, essa ambivalência entre nada importante, coisa nenhuma, nada demais, mas coisas internas, poderosas acontecendo dentro, nas veias, nas pálpebras, na parte interna da coxa, no meu cérebro, tomando todo o corpo, não é isso? Qual palavra você acha que é? Primeiro, pensei, amor. Seria também love, poderia ser, né? Mas também poderia ser vida, já que ela termina, minha vida, assim eu digo, nada demais. Nada demais assim como a vida, né? Como a vida, nada demais. Então, assim como tudo, tudo ao mesmo tempo. Nada e tudo ao mesmo tempo, né? A vida pra gente é tudo. É, às vezes, uma vida não é nada, não é? Quando se pensa em estatísticas, por exemplo. Você vê como a... Eu acho esse poema... Qual seria o tom desse poema? Ele seria brincalhão? Você acha que seria um poema brincalhão? Ele seria um poema comemorativo? Já que fala sobre foguete patrioticamente, né? Estourando. Comemorativo? Ele é um poema ambivalente? Ele é um poema alegre? Ele é um poema engraçado? Ele é um poema irônico? Sarcástico? Que tom você daria para este poema? Eu diria que ele é ambivalente. Né? Não que essa seja a resposta. Né? Maya Angelou pode estar rindo de mim agora. Minha filha, não é isso que eu queria dizer, mas isso acontece bastante. Né? Então, eu queria trazer aqui, por exemplo, se nós pensarmos nessas dicas para entender poesia, falar sobre poesia, em ter como... Nós podemos sempre ter em mente, né, que interpretar um poema, ele pode ser apoiado por uma referência, por algo que você aponta nele, por as próprias palavras dentro do poema, né? Mas, assim, nenhuma leitura atenta de um poema jamais resolveu ou dominou determinado poema. O poema tem muito mais a dizer. O poema quase ele é inesgotável. Então, reler um poema, reler uma passagem muitas vezes, fazer uma nova leitura sempre traz muito pra gente. Muitas vezes é o que mais a gente vê quando lê um poema, né? Então, até a gente mudar a nossa própria interpretação. Então, a poesia é isso, ser capaz de exportar, estimular releituras, né, e tentar nos lembrar que ler um poema é em si uma experiência em si, uma experiência real. E naturalmente a gente pode ir muito, muito mais a fundo, ir atrás de história, contextos, cultura, biografia, questão psicológica, gênero, política, todas essas coisas podem estar dentro do poema, podem estar dentro de um material, do lugar da pessoa, e você pode ir lá e já. E alguns poemas realmente exigem isso, né? E outros não. Muitas vezes a gente consegue obter muito mais do poema sem saber de tudo isso, né? Apenas com a nossa própria interpretação. E isso é algo que eu pessoalmente acredito. Então, compreensão de coisas, de tradição, da tradição literária, alusões, ele pode aumentar o significado de um poema, sim. Mas ele não é de todo tão essencial, né? Então, há também uma variedade de teorias literárias, abordagens críticas que podem ser usadas como lentes, né? Como essa, elementos a mais para nos ajudar a ler um poema, né? Então, eu queria retomar o poema com o qual eu iniciei esse episódio, com Introdução à Poesia, de Billy Collins. Vamos retomá-lo. Introdução à Poesia, Billy Collins. Peço-lhes que peguem um poema, segure-o contra a luz, como um slide colorido. O ponham um ouvido contra o seu zumbido. Eu digo, coloquem um rato sobre um poema e veja-o descobrir o lado de fora. O caminhar pelo espaço do poema e tatear as paredes em busca do interruptor. Quero que eles deslizem sobre a superfície de um poema e acenem do nome do autor para a borda. Mas tudo o que querem fazer é amarrar o poema numa cadeira e arrancar-lhe uma confissão sob tortura. Eles metem a sola para saber o que ele de fato quer dizer. Trazer esse poema de Billy Collins, Introdução à Poesia, para falar sobre poesia. Pois pedir para pegar um poema e segurá-lo contra a luz. É você examiná-lo como se ele fosse um raio-x e nós fôssemos um médico tentando decifrar coisas, né? Tentando, ou como um slide colorido, como ver uma foto. E Billy Collins também atenta para o ouvido. Ponha o ouvido contra o seu zumbido. Como ele, se ele fosse sempre aquele inseto que sempre faz aquele som repetitivo, aquele zumbido. E qual é o zumbido do poema? Qual o ritmo em que ele se manifesta? Às vezes você pode gostar do poema pela sua musicalidade e você nem entender ele todo. E essa é uma forma de apreciar o poema. Eu digo, coloquem um rato sobre um poema e veja-o descobrir lá de fora. Como se fôssemos um ratinho dentro de um labirinto, tentando sair, tentando ver, tentando fazer sentido, fazer como descobrir o lado de fora. Ou caminhar pelo poema, tateando as paredes em busca do interruptor. É a gente, aos poucos, ir tateando e descobrir. E depois, quando a gente atinge uma determinada palavra, atinge um determinado verso, uma luz se acende. E tudo faz sentido. Então, há várias maneiras, segundo Billy Collins, de apreciar um poema. Ou pode ser algo muito divertido. Deslizar sobre a superfície de um poema como se fosse uma escorrega, né? E fazer isso com alegria, e acenando do nome do autor para a borda. Está ali o nome do autor logo na borda e está a gente lá acenando, escorregando de um poema e chegando até o final. Mas o que acontece, geralmente? tudo o que querem fazer é amarrar o poema numa cadeira e arrancar-lhe uma confissão sobre tortura. Eu gosto muito dessa tradução, e essa tradução traz uma expressão muito cearense: metem a sola. E metem a sola para saber o que ele de fato quer dizer. Diga, eu quero ter certeza. Eu não quero tentar tatear ou ver o ratinho saindo. Eu quero deslizar parte de um poema, acenar para o autor de um lado para a borda. Eu quero simplesmente dizer, diga, me diga. Quero saber o que ele quer dizer, o que você quer dizer, o que esse poema quer dizer. Então, gente. Então, não confundamos uma leitura de um poema com uma sessão de tortura, não é verdade? E tentar fazer da leitura de poesia algo divertido, né? Ou algo contemplativo. Se lermos um poema para vermos a função literal, a sua significação literal, ou as suas outras camadas, né? Uma outra significação conotativa, tudo um pouco mais a fundo, ou o eu lírico, ou o tom do poema, são caminhos que podem aprofundá-los, e nem sempre podemos fazer isso como se fosse um dever de casa. Isso se você gostar de ler poemas, ou se você acabar adquirindo esse gosto, porque não é toda vez que a gente nasce simplesmente gostando de fazer as coisas, não é? Nós temos que também nos colocar à disposição de certas atividades. Então, leitura de um poema é uma forma de praticarmos uma leitura de forma diferente. Como vermos a linguagem de uma maneira diferente, como os autores tenham em sua visão expressar alguma coisa. Então, do modo mais criativo possível. Acho que a gente só tem vantagens se aprendermos a apreciar poesia. E agora, nesse finalzinho, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você, que é algo que tenho tido na minha cabeça ultimamente, de o que vocês achariam que eu trouxesse algumas obras que não estão disponíveis ainda para com traduções publicadas ainda no Brasil. Tem inúmeras obras que eu tenho vontade de trazer para cá, mas que eu não consigo encontrar traduções dela disponíveis em português, né? Mas que eu gostaria muito de trazer, inclusive eu traduzindo algumas coisas, quando possível. Não estaria trechos tão longos, por exemplo, como eu gosto de fazer. Então, eu vou trazer essa enquete logo agora, no final. Aqui, eu gostaria muito que você, meu ouvinte, fosse responder, certo? Então, é isso, minha gente. Eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas um Romance no Instagram. E se não conhece, é o @ Não É Apenas um Romance, e segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu, curte e compartilha nossos posts, nossos episódios, se você gosta da proposta. Esse episódio citou poemas de Billy Collins, William Shakespeare, Emily Dickinson, Maya Angelou, e algumas das outras referências eu vou colocar na descrição, tá certo? É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.